With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Opa, seja muito bem-vindo a mais um Trend Hunter, o programa aqui na Jovem Pan que traz as principais tendências que estão transformando o mundo. E toda semana a gente vai explorar um tema junto com um convidado super especial. Gente foda que trabalha para dar vida a essas transformações todos os dias. E tudo isso contextualizado aqui para nossa realidade brasileira, com dicas para você aplicar na sua vida, no seu negócio ou no seu cotidiano profissional. E lembrando que o Trend Hunter está disponível no site da Jovem Pan, na plataforma Panflix, em formato podcast, no YouTube e em drops de conteúdo durante toda a nossa programação. E eu sou Gustavo Anzel e confere aí o tema do programa de hoje que está absolutamente sensacional. Então é isso, bora explorar esse tema sensacional com o meu convidado especialíssimo, Piero Franceschi. Seja muito, muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios em São Paulo.
Obrigado, Gustavo, obrigado pelo convite aí.
Excelente. Deixa eu apresentar o Piero para quem não conhece. O cara é foda, o cara tem muito conhecimento e vai. A gente tem o privilégio aqui de estar recebendo ele hoje. Então, o Piero tem 20 anos de experiência em marketing, cara, estratégia e inovação, três coisas que a gente vai falar daqui a pouco, com passagens pela Balduco, Danone e Pearson, especializado em Business Management pelo INSPER e Digital Transformation pela Hult Internacional. Muito legal, é isso mesmo?
E ainda não sei muita coisa. E ainda estou aprendendo bastante, cara.
Muito bom, cara, muito bom. De novo, muito obrigado pela participação. Cara, vamos começar com pergunta. Vocês viram aí que o tema de hoje é como a inovação muda a educação. Como é que a gente, né, a inovação impacta na educação? Primeira pergunta, como impacta?
Cara, eu acho que a educação que a gente conhece e vive hoje, né, ela ainda tá num paradigma de um século atrás, né? Então, o próprio processo educacional, a gente quando pensa em inovação, pensa em tecnologia hoje em dia, mas o processo educacional ainda está passando por uma grande transformação, né? Os paradigmas todos que a gente vive, que a gente foi formado na universidade, né? Você leu aí minha formação, parte dela, foram um paradigma industrial, né? De longos períodos, né? Grandes processos de aprendizado, porque a gente, de alguma forma, quando adquiria conhecimento, ele era um conhecimento quase preventivo, né? Eu não sei bem o que vai acontecer, mas de alguma forma eu vou te dar aqui um pacote de 4 anos de aprendizado e isso vai ser suficiente para você viver os próximos 30 anos de carreira, né? Esse era o paradigma que a gente tinha. Então, quando a gente fala de inovação e educação, acho que a principal barreira, né, que a gente está quebrando aí é esse paradigma, né? Tomando educação mais frequente, né, que se renova e perde a validade muito rápido, né? O fato é que hoje a gente não tem mais a questão do estou formado, né? Não existe mais isso, porque formado em quê? Talvez formado em uma coisa que hoje já não funciona mais, não vale mais, enfim. Então a lógica antiga, ela é uma lógica hoje que está sendo muito questionada. Então o principal princípio da inovação por trás da educação ressignificar esse paradigma, né, de que educação é algo que você adquire e ela vai gastando ao longo do tempo. Então acho que todo mundo que está trabalhando com educação de alguma forma está um pouco nessa fronteira, né, de tentar achar qual é o melhor equilíbrio, né, dessa educação antiga, vai, digamos assim, de mão de obra, né? Com a educação agora que era mais funcional e ela vai se adaptando e tal e vai evoluindo com o tempo.
Cara, que interessante. Você tem uma puta de uma experiência aqui, cara, principalmente em uma das maiores empresas de educação do mundo, né? E hoje você está numa empresa de inovação, né? Uma empresa que trabalha com inovação, que cria futuro. Qual é que é as principais diferenças que você vê de uma das maiores empresas referência em educação, quem sabe antiga, quiçá, eu não sei, mas quem sabe vai me dizer isso agora, para uma empresa nova, pujante, que tem um outro mindset, pelo menos na minha visão de fora. Como é que é isso?
Tendo vivido, né, dos dois lados em algumas grandes empresas, e hoje talvez uma empresa que está, né, surgindo, digamos assim, eu acho que está todo mundo duas faces da mesma moeda, né? Hoje está todo mundo vacinado com o efeito Kodak, todo mundo tem esse anticorpo hoje na veia, né? Empresas grandes, pequenas, né? E a questão só de dar a perspectiva do ângulo que essas empresas estão olhando o mesmo fato, né? Que elas têm que se reinventar, que elas têm que criar disrupções, que elas têm que criar as novas fronteiras do mercado. Então, eu acho que parte do erro, né, de olhar essa discussão de fora e falar o grande, o pequeno, a startup, o consolidado, isso é um, um pouco de miopia, porque, de novo, está todo mundo bem vacinado hoje, todo mundo é bem capaz e inteligente para saber os seus limites e suas fortalezas. O que eu acho que hoje é o grande risco das empresas, qualquer uma delas, é acreditar que o que você faz é incrível, é maravilhoso e nada vai acontecer, né? Então o resultado está ali, de repente vem uma fada e plim, a coisa vira exponencial, né? E tá todo mundo buscando o seu toque de mágica exponencial, grandes ou pequenas, né? E acho que ambos, né, ambos os lados sofrem um pouco dessa miopia, né? De acreditar que acharam a fórmula da exponencialidade, que vão fazer uma disrupção incrível, né? Com arrogâncias de ambos os lados. Os grandes com arrogância de eu sou grande e nunca vou cair, e os pequenos de eu sou pequeno e por isso vou crescer.
Incumbentes versus insurgentes.
É, e essa narrativa é uma narrativa perigosa, porque ela gera um pouco de bem e mal, uma dicotomia meio errada do estou no lado do exponencial, estou no lado do que vai acabar, né? Então, eu prefiro... Eu acho que a gente tem que olhar um pouco essa situação um pouco mais fluida, mais líquida, né? Usando a metáfora do Bauman, assim. A situação é líquida para todo mundo, né? Onde você está no momento, de que forma. Eu sempre penso assim, para a gente, qualquer negócio, para você construir uma vantagem competitiva, ela tem que ser relevante, né, para alguém resolver um problema. Ela tem que ser diferente do que existe, mas ela tem que ser verdadeira para a empresa. Seja ela pequena, média ou grande. Então, assim, uma empresa grande, se ela tiver verdade no que ela está fazendo, ela conseguir criar algo que é relevante para alguém e for diferente, ela vai vencer, né? A pequena também. Mas as três coisas, elas têm que estar juntas. Porque senão fica, de alguma forma, fica ingênuo. Tem muita ingenuidade, né, hoje, assim, de acreditar que ah, eu estou fazendo e ninguém está fazendo. Muito provavelmente, qualquer projeto de inovação hoje de uma empresa, ao mesmo tempo tem outras 5, 10, 20 falando a mesma coisa. Discutindo o mesmo plano, né? Então, o que faz sucesso aí varia muito.
E falar, cara, e falar um pouco, aproveitando toda essa tua experiência de mercado, é o que, que você comentou antes da educação formal e tradicional, né? Os 4 anos embalados. Que tipo de profissional você vê hoje? Quais as características desse profissional que ele precisa ter para operar nesse mercado que todo mundo quer de ser o inovador ou de tentar descobrir suas inovações?
É, não como uma verdade, mas assim, como uma opinião, digamos assim. Quando a gente fala de transformação digital, né, que vem do lance do digital mindset, né, eu penso que todos hoje têm que ter esse digital mindset, né, que não é uma tecnologia, conhecer de AI, de whatever, machine learning e tal, que para mim tem alguns princípios, né. Primeiro, um princípio de agilidade, né, quando a gente fala de metodologia ágil e tudo mais, o fato de você constantemente estar inventando, experimentando, trocando, iterando, pivotando, o nome da moda que a gente queira, mas o fato de acreditar que você está trabalhando com a melhor hipótese para o momento, mas daqui 2 semanas, talvez você tenha uma nova hipótese, vai pequenas melhorias incrementais. Essa agilidade de pensamento, de processo, é chave, né? A nossa educação anterior não preparava a gente para isso, né? Grandes planos de 5 anos, grandes modelos, né? De, esse é o budget para o ano que vem. Esse é um conceito que está velho, né? A gente tem que revisar o budget a cada mês, a cada trimestre, né? Não de esta é a verba que eu tenho, gastaria até o último dia. Esse é um conceito velho, né? Não combina, é anacrônico com o mundo que a gente vive. Acho que esse é um princípio. O segundo, para mim, é de abertura, né? Hoje não existe mais aquelas empresas isoladas, sólidas, que eu tenho todas as minhas soluções e não colaboro, não crio open innovation, ou parcerias, colaborações, ou sou um canal para alguém, ou alguém é um canal para mim, ou sou uma plataforma, ou sou uma plataforma para alguém. Hoje é um princípio mais de cadeia e colaboração, né? Onde a gente tem isso mais fluido e tal. Então, para mim, se tivesse 2 pontos-chave aí, assim, a agilidade, no sentido do pensamento, e abertura, né? E óbvio que tem várias outras coisas conectadas com isso.
Um profissional ágil e aberto.
E aberto.
Essas são as características.
Que é bem diferente do que a gente tinha nesse princípio anterior, né? De assim, eu sou o executivo que manda e aqui é dessa forma, eu tenho meus planos quinquenais e assim vai ser o plano. Que é um pouco da escola tradicional da administração, né? Que
ela...
Os MBAs. Que não está errado, eles ensinam coisas boas, né? Mas se você pegar os grandes cases hoje, as grandes empresas que a gente chama de exponenciais e tal, elas não nasceram da previsibilidade. Elas nasceram de uma ideia pequena que muito provavelmente era alguma coisa tão pequena e tão não atrativa que ninguém queria fazer antes. E começa com uma coisinha e de repente escala, né? A gente teve o Airbnb, por exemplo. É um negócio que, se você pensar friamente, com a cabeça de 5, 10 anos atrás, é meio bizarro. Assim, cara, alguém vai emprestar sua casa para alguém? É um negócio que, se você pensar com uma lógica 1990, você fala, esse negócio nunca vai dar certo. E aí o cara decide fazer isso e cria um negócio, né, de algo que era completamente não atrativo. Uma rede de hotel nunca ia fazer isso, né? Então, os cisnes negros, né? Como a gente diz naquele livro bacana, A Lógica do Cisne Negro, fica aí a dica da leitura para quem não leu, ele diz um pouco disso, né? Os cisnes negros nascem da completa previsibilidade de que só tem cisnes brancos, assim. Então, de repente, aparece um, e aí a lógica é outra, agora existe um cisne negro, né? Então, agora existe um Airbnb, né? E outras 15 cadeias de hotel que hoje tem que reinventar seus modelos de negócio, enfim.
E um Airbnb que não tem nenhuma propriedade vale mais do que as empresas, né, super estabelecidas que têm muita propriedade.
É.
Fantástico, cara, fantástico. A educação como um termo, ela é um grande pilar da sociedade como um todo. Como é que você vê, por exemplo, a educação no Brasil? Você estudou fora, você é pesquisador, enfim, de vários locais de centros de inovação do mundo, está sempre conectado. Como é que você vê a educação em outros locais versus a educação no Brasil? O processo de educação, quem sabe? De inovação na educação.
Assim, ninguém no Brasil, ninguém no mundo, mas no Brasil, vou falar do Brasil, né? Duvida que a educação é algo que constrói melhor oportunidade, dá chance e tal. O Brasil é um dos países que tem o maior premium por diploma. Premium por diploma é o seguinte: quanto você ganha mais quando você tem um diploma, né? Um dos maiores do mundo, não vou errar a estatística, mais de 120%, né? De uma pessoa que não tem. Então, o diploma, né, a educação superior, que é um processo de 15, 20 anos, porque é a escola que você estuda, quanto tempo você vai, as chances que você tem, você pode trabalhar ou não, aquelas coisas todas, é ainda um sinal de prosperidade. E num país de pirâmide classe média, né, média-baixa, é um sinal ainda de ascendência. Então, ninguém vai arriscar chance, né? O que acontece muito, né, no Brasil é que, óbvio que a gente tem uma pirâmide de muita... São mais de 50 milhões de crianças no Brasil, né, estudando na educação básica, que é uma das maiores pirâmides, né, de educação básica do mundo, por um achatamento na frente. São 8 milhões de alunos no ensino superior. Só que disso foi um crescimento grande pelo ensino privado, com EAD, a distância, que tem uma evasão alta, tem uma qualidade em alguns momentos questionável. Então a gente está num momento de redefinição do papel da educação tradicional e formal, porque a educação básica está se adaptando, né, com as novas normas, os limites e tudo mais. Não vou nem citar a pandemia, mas assim, ela claramente não tá pronta para qualificar todo mundo para ter acesso a uma grande universidade. O acesso a uma universidade é ainda muito restrito, né, de qualidade, enfim. Então, eu acho que assim, a gente está num momento chave de definição. O que tem em outros lugares do mundo, são dois paradigmas, digamos, da educação básica preparando para uma vida adulta. De um lado, você tem uma escola mais chinesa, vai, digamos assim, que é a escola entre várias aspas, né, que está preparando as crianças para serem funcionalmente extremamente competitivas. Né? Estive lá na China há um ano e pouco atrás, e assim, todas as crianças lá aprendem programação, coding e tudo mais desde cedo. A China quer ter mais de 25% ou 30% do PIB até 2030, vindo de AI, programação e tudo mais.
Nossa, número
lá, altíssimo. Enfim, o governo consegue executar com uma facilidade grande as coisas. Então, lá é essa vertente de hard skills, digamos assim. Mas tem uma outra vertente crescendo muito dos soft skills, né? Que são as competências do século XXI, criatividade, colaboração, comunicação, pensamento crítico, enfim. Que hoje estão crescendo também. Então, eu acho que no final desse processo, em 5, 10 anos, né, quem vai estar entrando no ensino superior e, por consequência, no mercado de trabalho, vai estar muito melhor preparado. Ainda meio sem padrão, mas está evoluindo para um caminho bacana. Agora, o ensino superior ele tá num limite questionável, né? No sentido de que a garantia de que um diploma é uma empregabilidade, ela foi muito questionada nos últimos anos. Pelos casos que a gente vê o tempo todo, o cara tem diploma e virou um Uber, não sei o que lá, sem mérito ou demérito, mas o fato que a expectativa de um cara quando tira um diploma e estuda 4 anos não era trabalhar num peer-to-peer, né? Num formato assim, ele queria ter um emprego formal, com alguma estabilidade, enfim. Isso aconteceu em outros países do mundo. Você vê a porcentagem de gente que escolhe não ter um diploma na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos é alta. Porque chegou nesse momento da curva de muita gente com um diploma, investiu muito dinheiro e não encontrou uma colocação que valesse a pena no mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente está uns 5 anos atrás, mais ou menos, do que a Europa e os Estados Unidos estão. Não no desenvolvimento tecnológico, mas na maturidade do mercado. Se você vê o mercado europeu e americano, eles estão já, de alguma forma, mais ressabiados com o valor do diploma. E o mercado de trabalho, quando não absorve, de alguma forma você começa a criar um contra-incentivo, né? Imagina assim, a gente é amigo, eu sou o primeiro, tenho um diploma, você me olha como espelho e fala, tô com diploma, mas não consegui emprego. Aí sua decisão vem na sequência e você fala, será que eu preciso de um diploma? E eu acho que o maior paradigma nos próximos anos é o que a gente falou no começo. a educação hoje, a hora que você começa a aprender no ano 1, em 4 anos, o mundo mudou umas 5 vezes. Umas 5 vezes. Se hoje eu estivesse me formando e estivesse aprendendo alguma coisa em 2016, fala, cara, 2016 não tinha nada dessas coisas que a gente vê hoje. Não existia o TikTok, não existia... Sei lá, cara, acho que assim, não tinha nada dessas coisas que a gente vê. O Uber era uma outra coisa, o Airbnb era um talvez, o Spotify era um negócio pequeno, a Apple ainda tinha o iPod, enfim, citando os exemplos clássicos, né? Mas assim, não existia vários modelos de negócio. Então, o ensino superior de 4 anos vai ter que se reinventar, porque a hora que você acaba, você fala assim, beleza, agora eu preciso começar a aprender tudo de novo, porque isso tudo venceu. Então, esse acho que é o maior dos paradigmas que vai ter que ser vencido.
Que interessante, cara, que interessante. E pensando no outro lado dessa cadeia, né, cara? Pensando no outro lado, bom, a gente falou do setor de educação propriamente dito. Como é que fica o setor empresarial? Como é que na tua visão fica o empresário, o empreendedor, aquela pessoa que está lá na ponta, que está contratando essa pessoa e que precisa de pessoas para inovar e que está sofrendo os impactos da inovação no mundo dele, né, na vida dele? Falou, cara, ele pode estar aproveitando, assim como ele pode estar sendo, né, impactado totalmente. Como é que funciona esse processo da educação no caso do empreendedor? Não?
Acho que tem duas óticas, né? Primeiro, ele com ele mesmo. Ser um empreendedor hoje no Brasil é um desafio, per se sempre foi, né? Porque o Brasil também não é um país empreendedor friendly, né? Assim, de fácil empreender. Mas hoje, pega a quantidade de mudanças, complexidade de informações, o empreendedor hoje é um vencedor se ele conseguir decodificar tudo o que está acontecendo, né? Quando ele investe num negócio hoje, ele não sabe se aquele negócio em 6 meses, 1 ano vai existir. Então, acho que a primeira coisa que o empreendedor precisa é ajuda para selecionar o caos, a curadoria do que funciona, do que vai acontecer, de quais são os sinais fracos, de quais as transformações. Porque a disrupção, ela até para o pequeno, médio, grande. Então, um pequeno empreendedor, então, mais ainda, porque ele não tem todo um aparato, né? Então, assim, ele precisa de ajuda para isso. A gente sente muito isso no dia a dia, de alguém precisa me ajudar a curar a complexidade, a ser curador dessa complexidade. Esse é um primeiro fato. Agora, o fato é ele decidindo para onde ele vai, ele fala assim, agora eu preciso de gente que me ajude. E aí tem um segundo problema, né? De primeiro, saber quais são os skills necessários, porque ele também está tentando descobrir, mas mais do que isso é achar as pessoas que têm um match aí, né? Tem a conexão com os skills que ele precisa. E aí são os grandes paradoxos do Brasil, né? Ao mesmo tempo que você tem 12, 13, 14 milhões de desempregados, você tem um monte de vaga aberta que você não consegue preencher. Você fala, cara, como pode? Porque aí essa desconexão entre o que a universidade, enfim, prepara e o que o mercado pede. Como as coisas rodam em velocidades completamente diferentes, imagina que o ensino superior é uma roda que gira com velocidades de 3 a 5 anos, porque o conteúdo não se renova todo ano, tá uma roda que roda nessa velocidade, você tem as empresas rodando nessa. Então não tem como encaixar. Não tem como encaixar, porque o cara, quando ele faz lá uma ementa do ensino superior, ele pensa para 4 anos. Na hora que produz um conteúdo, ele tem um tempo de maturação, até porque tem um investimento. Isso é amortizado no tempo. No P&L, né, num demonstrativo de resultado, é um CAPEX, um investimento em um ativo que vai depreciando. Então, assim, como a depreciação de uma coisa que deprecia a cada 6 meses? É um investimento muito grande. Então, é uma dinâmica completamente diferente. Então, esse sofrimento, digamos assim, de fazer o matching, é porque realmente as coisas estão em velocidades muito diferentes. A educação hoje chega sempre um pouco atrasada do que a velocidade dos negócios. Sempre está um pouquinho atrasada.
Como muda isso, cara?
Mudar o paradigma, né? Assim, a gente na Start, vou dar o exemplo do que a gente faz hoje, enfim, a gente se entende como a educação do agora, assim, com risco de errar. E o risco de errar está para isso também, né? Se eu te ensinar agora alguma coisa que está acontecendo agora, te falar que é isso que está acontecendo, e talvez daqui 6 meses não seja, que seja, mas eu estou te dando a primeira informação. Você não vai saber depois, eu vou te preparar para o agora. Se daqui 6 meses o agora for outro, vai ser outro agora. Mas esse é o fato, esse é o mundo. Não adianta a gente tentar adaptar o mundo a uma lógica antiga, né? A lógica antiga tem que se adaptar ao mundo de agora. Então, assim, o mundo de agora é que a cada 6 meses o jogo vira. Pode ser que ao final da nossa conversa a Tesla compre o Uber. E vai acabar com o emprego de todos os casos, porque é tudo carro autônomo. Pode ser que daqui, nesse momento. E aí fala, qual a lógica? A lógica é que essa da imprevisibilidade, da constante mudança. Então, a gente se força muito a construir essa educação do agora, que é essa questão da educação que está sempre quente. A metáfora que eu gosto de pensar é o seguinte, a gente sempre está tirando a educação do forno e tem que botar uma luva, de tão quente que ela está, com risco de se queimar. Mas eu tenho que estar tirando a educação mais quente possível. E com esse risco. E todo mundo que está consumindo meu prato tem que saber que está quente, com risco de se queimar. Mas esse é o nosso recorte. Porque também comer comida fria, ou beber água limpa, né? Como dizem, assim, a gente fornece água limpa. E aí, enfim, com todos os benefícios e malefícios para isso. Por isso que são dinâmicas muito diferentes, né? De rotações diferentes, de tempos diferentes, de propostas diferentes. Então, essa é a nossa solução. Não estou dizendo que é a solução, mas é o jeito que a gente entende lá dentro na Startse e como fazer isso.
Que interessante, cara. E vamos entrar num tema que eu acho interessante, um outro tema, até surgiu em outros programas que a gente fez aqui, sobre esse profissional. Tá? Esse profissional, ele está nesse mundo líquido que você comentou, de ter que estar se atualizando o tempo todo, vendo as coisas acontecendo, inovação o tempo todo. Como é que ele consegue lidar, cara, com a situação do mental dele, do estresse mental dele? Como é que você acha que a educação prepara as pessoas para isso?
Cara, eu acho que tem, obviamente, né? A gente talvez não, como ser humano, né? A gente não foi preparado para isso, literalmente, porque quantidade de informação que um ser humano, né, um primitivo processável que é hoje, é completamente desproporcional, né? O fato é esse. Então existe uma necessidade de treinamento para isso, enfim, né? Seletividade, enfim, aquelas coisas todas. Não existe hoje um curso para isso, um processo para isso. É um processo, assim, de se escutar. Para mim, eu penso assim, cara, de o que é bom para você, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, tá? Que é muito difícil, porque a hora que você está numa rede social o tempo todo, e a sensação, que é o famoso FOMO, né, Fear of Missing Out, que é assim, cara, tô perdendo, tenho que acompanhar, essa ansiedade vai virar uma patologia, se já não é, né, vai virar um problema patológico, digamos assim. Então, eu acredito que existe espaço no mundo para curadores dessa complexidade. Então as pessoas vão cada vez mais buscar essa curadoria da complexidade, falar, cara, de tudo aqui selecionei para você. Então esse é um paradigma que vai existir na educação, né, na informação. Cada vez mais as pessoas vão buscar os curadores, né, que resolveram um problema, porque isso virou um problema, né? Quando a gente fala que as inovações resolvem um problema, o fato é, existe tanta informação no mundo e tanta mudança que um problema hoje é como eu lido com isso. Então existe um problema, alguém vai ter que resolver, né? Esse é o primeiro grande ponto. O fato é que existe um outro contraponto disso, que é um problema do excesso, que é quando você dá muito acesso também para as pessoas, faz uma curadoria e fala, cara, tá aqui tudo que você precisa, uma grande trilha e tal. O cara olha aquilo e fala, cara, puta, não tenho tempo. E aí o que acontece nos nossos cérebros mais primitivos, que é o cérebro reptiliano, ele nega. E ele fala, puta, isso aqui não é para mim. Depois eu vejo, segundo eu começo, que é meio efeito academia, né? Então existe um balanço que vai ter que ser feito entre a complexidade, curadoria, organização, mas também o tamanho, a frequência, a duração, porque ninguém mais tem muito saco de ficar lá 2 horas assistindo um curso, uma live e tal. É uma programação, virou um negócio assim, o cara tem que fazer hoje um programa mental de falar, vou investir 3 dias nisso. Mas é um compromisso muito grande de separar todo o resto. Agora, todo dia consumir 1 hora de conteúdo, assistir 2 lives, assim, isso gera um outro efeito, né? De tanto excesso que você fala assim, cara, melhor eu não ver. Então, hoje existe também outro lado, né? Do medo de não saber, mas também quando você sabe muito, o medo de não dar conta, e eu nego. Então, acho que a seletividade está um pouco nesse meio aí, de todo mundo está tentando achar o equilíbrio. Eu estou tentando, você provavelmente está tentando achar, né? Enfim.
É um problema do dia a dia já, né?
Ah, filho, é um problema. Talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje... Grandes problemas, né? Tem diversos bons problemas hoje na humanidade ainda para resolver, mas da sociedade moderna, né? Dessa hipervelocidade, enfim, cara, um problema foi criado por isso, né? Assim, excesso de estímulo, informação e tal.
Cara, onde é que você acha que, na tua visão, onde é que a inovação na educação trava hoje? Vamos pegar... A nível país, a nível Brasil, onde é que trava a inovação da educação?
Tem dois tipos de educação, né? Educação regulada e a não regulada. A educação regulada, ela tem os órgãos, né? O MEC, todas as instâncias, e ela tem uma cadeia longa. Então, imagina a educação básica. Tem o pai, que tem que dar valor para alguma coisa nova, e tudo que é digital ele acha que tem que ser de graça na internet, basicamente. Né? Tem o professor, que não foi preparado para o uso de tecnologias, tem o coordenador pedagógico que tem que acreditar naquilo, tem o dono da escola que tem que investir em infraestrutura. É uma cadeia longa, né? Tem que ter o aluno que, assim, vamos combinar também com o aluno, né? Que ele quer aprender daquele jeito, né? Vamos ver o melhor jeito de ensinar ele, não só falar assim, tá aqui a tecnologia, empurra. Então, uma cadeia de, no mínimo, 5 players, o aluno, o pai, o professor, o coordenador pedagógico, o dono da escola, para não falar do MEC e todos os outros. Então, 6, 7, do estado, município, enfim. Então, a cadeia é muito longa e muito pesada. Então, ela é de ciclos longos. Óbvio que a pandemia acelerou a gente muito para frente e acho que demoraria 5 ou 10 anos para isso acontecer. No ensino superior tem também as regulações, mas o mercado de trabalho é mais soberano. Porque no final, aquele diploma, o objetivo é alguém arranjar emprego, né? Então, acho que essas mudanças vão acontecer muito mais rápido. Então, acho que tem muito menos trava. Óbvio que tem os seus limites, mas isso é muito mais fácil de mudar. E já está mudando, né? Assim, já tem muita adaptação, enfim. O próprio ensino superior à distância foi uma grande mudança nos últimos 5, 10 anos. E catapultou o acesso ao ensino superior, que antes era uma coisa bem de elite, assim, né? Não só por dinheiro, mas também o cara tinha que parar a vida dele, não podia trabalhar, enfim. Então isso democratizou demais o ensino superior. Então essa foi uma grande mudança. Do jeito brasileiro, né? Porque o preço também baixou muito, sua margem caiu, aí a qualidade piora. Não é verdade que o ensino superior à distância no mundo é igual ao do Brasil. Não é sinônimo de barato e fácil baixa qualidade. Não é sinônimo. Nos Estados Unidos não é a verdade. Você tem talvez preços um pouco diferentes, mas a grande vantagem no ensino superior, né, americano, enfim, é de acesso à qualidade de educação numa distância. Sou de outro estado, sou de lugar e quero estudar ali. E vou pagar ali um preço diferente, mas não é um R$59 a mensalidade. Porque tem o preço do diploma, tem as grandes instituições, óbvio que tem casos a casos, mas assim, o jeito que o ensino superior brasileiro, né, se construiu, de alguma forma, foi se construindo, né, porque isso não foi o acaso, as empresas, né, um pouco teoria econômica, um vai baixando, outro vai baixando, vai baixando, e ele se ancorou nesse modelo. E agora tem um monte de players bacanas tentando subir um pouco, né, tentando qualificar, premiumizar, como a gente diz, mas de alguma forma o mercado é soberano, então o mercado de trabalho vai editar um pouco essa regra. Agora, no ensino não regulado, que é cursos livres, aí, enfim, esse é mais o mercado ainda, né, o que estiver vendendo e o que estiver prestando valor. Isso cresceu muito de importância, né? Tem hoje vários movimentos de contratar sem diploma, né? A gente mesmo hoje não... Vocês, a gente não faz necessidade de diploma hoje, por entender que, de novo, isso é uma lógica antiga. Quer dizer que diploma é pior ou não? Quer dizer que o diploma não é mais o driver, né? A coisa que orienta de tipo, então vou considerar ou não. Então acho que esse é um paradigma que vai nos próximos 5 anos se descortinar aí. E os cursos livres, enfim, cursos técnicos, digamos assim, vão crescer de importância.
Interessante, cara. E o que você visualiza nessa tua posição? Tu passou por várias empresas, né? Na tua posição, o que tu enxerga para o futuro da educação? Como é que tu enxerga ela desenhada no futuro?
Primeira coisa para a gente não, né, não desconstruir a educação, vai ter um papel, eu penso para mim, que é o petróleo do século XXI, né? Porque se no século XX as máquinas eram as máquinas e você precisa de óleo, petróleo para elas rodarem, no século XXI as máquinas são cérebros e você vai precisar de combustível para elas, que é educação, para manter elas sempre rodando. Então assim, o petróleo do século XXI é educação, com uma exploração bem mais livre, né? Porque se você ligar seu YouTube hoje já vai aparecer curso de qualquer coisa, enfim. Então é o petróleo muito mais livre para ser explorado, o que gera outros problemas. Então, primeira coisa é o seguinte, cara, educação é um grande mercado, é uma grande avenida e é a fonte de evolução para a humanidade, para conviver com as máquinas, com a tecnologia, para se manter útil, se manter, né, fazendo o seu melhor, enfim. Sem entrar num princípio muito desconstrutivo de eu robô, enfim, mas de alguma forma é o jeito, é a forma que vai fazer com que a humanidade se mantenha, né, com função e com valor diante de toda a evolução tecnológica. É a educação, não tem outro jeito. Então acho que esse é um princípio. Agora, o grande desafio vai ser fazer essa simbiose, é uma palavra ruim, mas a simbiose com as evoluções tecnológicas e o processo educacional, né? Como a gente vai incorporando essas tecnologias a favor do processo de aprendizado. Hoje, talvez, o grande ponto é, a gente fala de educação, a gente vai falar de aprendizado. Pode parecer uma bobagem, mas educar é alguém que educa, aprender é alguém que aprende, né? Então, acho que o grande paradigma que vai mudar é que a gente deveria falar de aprendizagem, né? E não o professor que está educando, ou a instituição que educa, né? É como eu aprendo, como você aprende, como é o melhor jeito de eu aprender. Se é presencial, se é online, se é híbrido, se é em casa, se é com uma pessoa, se é com 5, se é project-based, se é com plataforma, se é com exercício, que é gamificado. Assim, cada um deveria, e acho que esse é o caminho que a educação vai, achar a sua trilha, né? E cada um aprende de um jeito. Se cada um é de um jeito, a educação não poderia ser de um jeito só, né? Então, acho que esse é um grande fronteira aí que vai acontecer nos próximos anos. Já está acontecendo, mas assim, vai ser realmente a grande verdade, vai nos próximos anos.
Cara, e agora a gente chegou numa parte do programa que é extremamente importante, que é a parte das trends, é a parte do Trend Hunter, tá? Então, eu vou te pedir para você elencar em bullet points, né? três grandes tendências que você está enxergando para um futuro próximo que a galera aí de casa tem que se ligar nos próximos anos.
Acho que o primeiro que agora é o que a gente, o que chama-se de OMO, né? Que é o Online Merging Offline, que é como a gente consegue criar uma experiência que o online e o offline não pareçam coisas de mundos diferentes, né? O paradoxo, o paradigma hoje que a gente tem é assim, eu estou numa educação presencial, eu estou à distância, né? E cada vez mais esse processo vai ser mais contínuo, né? Eu posso estar numa sala de aula, escanear um QR Code, a professora vê lá num tablet o resultado, eu mando um outro quiz, chego lá, vou em casa, faço uma live com alguém, estou junto com a minha classe, faço um... Então, de alguma forma, esse processo do online, né, e o offline vão se fundir, né? Isso hoje não é verdade. Ainda são quase como instâncias separadas. Óbvio que você tem um ou outro caso muito bom, mas, de forma geral, a educação ainda não fundiu as duas coisas. Então, isso é só num horizonte próximo e, óbvio, que a pandemia já acelerou muito desse processo. O segundo é o que é a hiperpersonalização, digamos assim, né, com o uso do small data, né? Porque a gente pensa em big data e fala assim, cara, qual que é a previsibilidade desse cohort, desse grupo, a tendência e tal. Mas o fato é que a grande captura de dados, a hora que eu estou mais digital, né, a minha experiência offline está sendo digitalizada, eu começo a capturar um monte de pontos de dados. Então, se o Gustavo tem uma dificuldade naquele exercício, ele aprende melhor dessa forma, ele faltou numa aula, ele está mais engajado, ele tem tempo de vídeo, ou ele fez um exercício, enfim. Eu vou transformar isso em pequenos pontos de dado. A educação deveria e vai migrar para isso para poder customizar a sua trilha a partir daí, né? E esse é para o Gustavo, que é um processo de aprendizado diferente do Piero, enfim. E quando eu falo isso, não parece muito difícil, mas ainda ninguém, assim, não parece muito ciência de foguete, mas ainda não é, né? Ao limite de eu falar de processos de aprendizado diferentes, né? Porque tem gente que aprende mais em grupo, tem gente que aprende mais sozinho, tem gente que aprende melhor com vídeo, outro com texto, outro com áudio, outro com exercício. Então, eu acho que os objetos de aprendizado, como a gente chama na educação, eles vão variar de acordo com a sua trilha, com a própria resposta, né? E o professor, né, vamos ser o maestro, né, ele deveria ter isso e falar, cara, e começar a ter essas trilhas e a tecnologia vai empoderar o professor, não vai substituir o professor. Que é um grande ponto de que o professor, o cara, o mestre que está lá, ele vai estar olhando e falar, cara, ele vai quase comandar uma profilaxia de, cara, o Gustavo está com dificuldade naquilo, eu vou recomendar isso, vou jogar ele para uma outra trilha, ele foi para lá, olha que legal, tá, vou juntar ele com essa pessoa. Então, o empoderamento do professor vai ser incrível quando ele tiver esse small data, né, e poder fazer com que, no final, a média de aprendizado de tudo suba, seja em qual modelo, né, educação básica, superior, mesmo curso livre. E, por fim, acho que está num horizonte mais distante, que é as tecnologias mais... não são mais disruptivas, mas ainda não acharam um caminho, né? Que é o VR, que é as realidades mistas ou realidades virtuais, né? Que elas vão criar uma experiência de ensino imersivas, né? Então, tem muita coisa hoje que ela... exercícios laboratoriais ou de presença ou de prática. A hora que você tem lá uma realidade virtual, ela vai facilitar um pouco disso, né? Então, um ensino de idiomas, o cara tá lá num aeroporto e simular ele pedindo a mala... Né, ele vai estar lá no aeroporto, talvez parte disso já é uma informação que vai ajudar ele a se sentir mais confortável. Numa prática de medicina, o cara pode ir lá, estar numa mesa de operação e praticar ali uma instrumentação, alguma coisa assim. Ou um próprio procedimento, enfim. Que já existe alguma coisa acontecendo disso no mundo. Agora, o fato é que a hora que você incorporar isso no processo, o processo vai ficar muito melhor, né? Porque ele vai deixar de ser teórico, ele pode ficar muito mais engajador. Que é o grande dilema hoje, né, de tudo que a gente falou, engajamento. Porque eu posso te dar um curso de um dia, de dois dias, de 10 dias ou de 2 anos. O problema é a nossa atenção hoje, porque ela concorre com um monte de outras coisas. A gente fala assim, cara, qual é o nosso nível de atenção e retenção? Hoje é baixo, porque ao mesmo tempo que você está lá, sua cabeça foi nas 20 coisas que tem, para onde vai, para que serve, onde eu uso, é isso, eu tenho um problema. Então essa hiperinformação gera para a gente falta de atenção e retenção. Então seja qual for um dessas trends, elas têm que ajudar nisso, né? Na absorção, no aprendizado, na real transformação. Educação sem transformação não serve para nada. Ela tem que transformar.
Maravilha. Piero, gostaria muito de te agradecer pela tua participação aqui, pela tua presença. Foi incrível. Tenho certeza que vocês aí curtiram pra caceta do jeito que eu curti aqui. Muita informação e me deu até uma vontadezinha de empreender no setor da educação, viu? Muita... Deu, você expôs muito bem essa oportunidade. Muito obrigado novamente.
Legal, obrigado pelo convite aí. Espero ter aberto a cabeça aí de coisas bacanas para todo mundo. Obrigado.
E muito obrigado você, ouvinte, seguidor, espectador, seja lá de onde você nos acompanha. E se você quiser participar, é só mandar sua pergunta para o WhatsApp que tá aparecendo aí na tela ou mandar um direct lá no nosso Instagram. E eu sou Gustavo Anzio e a gente se encontra semana que vem no próximo Trend Hunter aqui na Jovem Pan. Valeu!